Então, semana passada a gente parou aqui, estávamos vendo sobre o início do Baruch Shamar. Nós vimos como toda a explicação do começo do Baruch Shamar. Agora vai começar a ver a segunda parte do Baruch Shamar, e antes ele quer fazer uma introdução para explicar a diferença entre dois termos que se refere à canção. Quando a gente fala canção a Deus, a gente se refere de duas formas, ou Shir ou Zemer. Diz o Rav Schwab, "Lifnei shenefaresh bezrat Hashem yitbarach ha-chelek ha-sheni shel bracha zo", antes que nós começamos a explicar a segunda parte dessa bracha, "nakdim leva'er", vamos introduzir a explicar "hachilukim sheben bituyei ha-hilul ha-shonim", vamos explicar a diferença entre todas as linguagens de louvor que aparecem aqui. Ele vai começar por duas, mais tarde ele vai explicar as outras. "וכבר העריכו כמה ספרים להעביר ההבדל שבשמות הנרדפים אשר כל אחד מדויק לבאר פרט באופן מיוחד". Os livros já se levantam a explicar muito que os sinônimos em hebraico, na verdade, não são sinônimos. Cada um indica alguma coisa diferente. Mesmo que o mesmo conceito, por exemplo, canção, mas um indica uma coisa da canção, o outro indica uma outra propriedade da canção. Existem alguns tipos de palavras que você precisa ser muito preciso para conseguir perceber a diferença entre uma e a outra, mas nunca são iguais. Mesmo que aqui não é o momento para isso, no momento que nós estamos nos levantando para explicar psukei de zimra, além do leishtadel lehasbir ksat chilukei alashon, nós temos que explicar um pouco sobre a diferença das linguagens. O petach dvareinu yair beasbarat hashira vehazimra. O início das nossas palavras vão ser para iluminar as palavras shira e zimra. São duas formas de falar canção em hebraico. Que, na verdade, uma vai acabar completando a outra, conforme nós vamos ver no decorrer. Quer dizer, na tradução assim, básica, Shirá é música e Zimrá é música. Mas, na verdade, Shirá e Zimrá são dois tipos de música que um complementa o outro quando se trata do serviço a Hashem. Shanu Chachamim de Masechet Shabbat. Ensinaram nossos sábios no tratado de Shabbat. במה בהמה יוצאת בשבת ובמה בהמה אינה יוצאת. Vamos ver, tem na verdade uma coisa muito mais profunda aqui. A Mishnah fala em Masechet Shabbat, como um animal pode sair no Shabbat e como um animal não pode sair no Shabbat. Shadam etzuvel shvitat behento. Por quê? Porque uma pessoa, assim como uma pessoa não pode trabalhar no Shabbat, assim também o animal dele não pode trabalhar. Assim como eu não posso sair na rua carregando uma coisa, meu animal não pode carregar na rua. Mas assim como eu posso sair vestido na rua, meu animal pode sair vestido na rua, não pode carregar algo. O que ele diz lá? Então ele diz uma lista de coisas que o animal pode sair. Uma das coisas, Vesus Bashir. O sus, o cavalo, pode sair com shir. Shir é o quê? Então, é shir lá. Shir quer dizer coleira. Coleira. O Berashi e o Rashi diz que é como um anel em volta do pescoço, o Vetabat, o Arba, tem um anelzinho nele, o Machnissim Baretsual, o Hevel, o Machina Beima, e nele você passa uma corda e puxa o animal dessa forma. Coleira.
Bechol Baalei Ashir. Pode puxar o animal no Shabbat?
Pode puxar o animal no Shabbat. Bechol Baalei.
Desculpa, mas você vê se o animal é mukt, é Shabbat?
Você não pode pegar ele na mão.
Mas se eu quiser sair com o meu cachorro para passear
ele tá
no Shabbat, eu posso?
Ele está andando, não você.
Eu posso sair com o meu cachorro para passear Shabbat?
Sim.
Ah, eu sabia.
Tem que tomar cuidado, não é? Ele não pode sair com coisa. Isso é outra história, outra coisa.
Numa cidade cercada Hol... e atrás da cerca.
Vamos nos manter no, na canção, depois a gente discute de cachorro. The Hol Baalei Ashir Yotzim Bashir Venim Shachim Bashir. Continua a Mishnah dizendo, todos os animais que são donos do shir, ou seja, animais que normalmente andam com coleira, pode sair com a coleira e podem ser puxados pela coleira. Então você não pode pegar o cachorro na mão, mas você pode puxar ele para a coleira. Você não está puxando ele mesmo. Ele está andando sozinho. De que lado urge? Ah, que não sabe massar. Por que ele diz entre parênteses? Porque, afinal, já que esse é o comum dele, isso não é chamado carregar. Ele não está carregando nada, faz parte dele, é uma, como se fosse uma roupa. Você pode andar de camisa na rua. Assim também o animal pode. Ah, cana, até aqui a Mishnah lá.
Que? Tem que pôr a coleira nele.
Não. Você põe em casa, não na rua. Vehainu shetavkid ashir shlotipared beheimam e bealea. Onde ele quer chegar com tudo isso? Ele quer chegar...
Tem que fazer um fecho, né? Tem que fechar.
Uhum.
Fechar... um cinto.
Não, fechar é a mesma coisa que isso. É a mesma coisa que isso. Você pode botar alguma coisa em volta disso. Não é nada...
Depende do que você precisa fazer para complementar.
Tá bom, depende da coleira. Você vai dizer, tá bom, cada coleira... Eu acho que a maioria das coleiras não tem problema. Devem ser com fivela, não sei. Vehainu shetavkida shir sheloti pared behimah lebaleah. Qual é a função da coleira? Que o animal não se separe do dono. Então, por isso, lá a Mishnah chama de shir. K'mokena shir lakadosh baruch hu amedabek da adam lekono. Da mesma forma, música, quando você canta para Deus, um shir para Deus, você está cantando algo que te liga a Deus.
E separe é importante, porque não pode separar no
sapato.
Não pode separar no sapato.
Não, mas não é esse tipo de separar. Dois amigos estão conversando, vai para cada lado, não é chamado de coleira. Também não é. Não. Vehazimra milashon vecharmechalotizmor. Então até aqui estamos falando de shir. Agora zimra vem do versículo que quando você... A Torá está falando vecharmechalotizmor. Você no ano sabático não pode colher as uvas da sua árvore. Então lotizmor. Vehi hefechachibur. É exatamente o contrário da ligação. Separar as uvas da árvore. Shefirusho lachrit velikzot. É justamente cortar e separar. Anafima e veshim que belatmiach anafima tovim shvagefen. Lá está se tratando de arrancar galhos para que ela cresça. Podar a árvore. Então você poda a videira. Isso é proibido no ano sabático, e está se tratando ali de zmirá. Então, zmirá é quando você separa algo. Vechem assim, vachi Yosef, chamar lá em Yaakov, que humi zmirá ta'aretz. Da mesma forma, encontramos com os irmãos do Yosef, que o Yaakov fala para eles, vocês vão descer agora para falar com esse rei aí do Egito, levem mizimrá ta'aretz. O que é mizimrá ta'aretz? Tipo, ele chama shekortim hamuvchar meitavivu la'aretz. É aquilo que você corta, que você separa do principal da colheita aqui da terra. Que é um bom presente para levar para este rei. Então, mizimrata aret são coisas que foram colhidas aqui na terra. Da mesma forma, quando nós fazemos mazmirá para Deus, mazmirá é para cortar e podar e tirar o que não está bom. Lachridu lachnia tochot hara. Exatamente. Para cortar os maus fluidos. O Biura Inyano, agora explicando melhor isso. Alpi mashekatav marana ramchal, conforme que o ramchal escreve no Metzilat Yesharim, Sheha Adam lo nivra ela leitaneg al Hashem. O ser humano foi criado para ter proveito de Hashem. Velehenot mizir shchinato. E ter proveito do brilho da sua divindade. Esse é o verdadeiro prazer e o maior de todos os prazeres que uma pessoa pode ter na sua vida. Mas o lugar onde vamos ter de fato esse proveito, esse prazer da divindade é no mundo vindouro. Porque aí nós vamos estar completamente ligados a Hashem. Lismor, até hoje se usa esse verbo. O Be'emet, Gambehai Alma Nimsaha Kesher Ve'akirva Ben Adam Lekono, Tekatu Be'sefer Shirashirim. E na verdade, nesse mundo, também nós encontramos uma proximidade entre o nosso povo e Deus, entre o homem e Deus. Conforme está escrito no Shirashirim, Cântico dos Cânticos, Asher Kulou Mashal Godel Avava, Ididut Sheshrava Nagar Mokuk, Lal Israel. Que todo o Cântico dos Cânticos trata sobre o grande amor que tem entre Deus e o povo. Por isso que o ser humano tem uma vontade muito grande de ter prazer. Porque ele sabe que ele precisa ter prazer de Hashem. Por quê? Nós estamos nesse mundo para nos preparar. Para quê? Para poder ter prazer de Hashem. Então, por isso a pessoa busca o prazer, porque ele justamente está se preparando para isso, para um prazer muito maior do que esse. E por isso, toda vez que a pessoa tem um proveito e um prazer dos seus desejos, E todo momento que a pessoa tem uma vontade de ter prazer de algum pecado, a pessoa precisa parar e pensar. Aquele impulso que a pessoa tem de querer ter aquele prazer é porque ele tem de fato um impulso dentro dele, mas esse impulso ele está desviando do que ele deveria aplicar. Porque a pessoa tem um impulso de querer se ligar em Hashem. Ele tem uma vontade de ter esse prazer. E às vezes a pessoa não encontra esse prazer e ele acaba procurando outra coisa para preencher essa vontade. E no final das contas isso é só um substituto que a pessoa está encontrando para preencher aquela vontade natural da pessoa de querer ter o prazer da espiritualidade e ser uma pessoa contente. Veinek dele, Rabel HaKadosh Baruch Hu, uma pessoa poder se ligar a Deus, Sarih Adam lezamer leachriz velikzot atzuka mafriar zekut da HaKadosh Baruch Hu. Em primeiro lugar, se a pessoa quer se ligar a Deus, ele precisa lezamer, zmirar, ele precisa cortar aquilo que está incomodando ele para poder, de fato, ter o proveito do que deve ter. Veiavai latanugim asurim asherem tachlif acheshek amitisha beteva Adam leitaneg al Hashem. E justamente se desligar desses proveitos e desses prazeres proibidos, que são, na verdade, só uma troca que ele está fazendo pelo que ele deveria, de fato, ter proveito, o verdadeiro proveito e prazer de Hashem. E como que se faz isso? Isso se faz com zimra para Hashem. Quando uma pessoa fica contente, ela fica alegre, naquele momento ela está vivenciando um Me'en Olam Haba. Ela está vivenciando um, como se fosse o Olam Haba, um Olam Haba virtual, vamos supor. Um momento onde ele está no... Exatamente, ele está num ensaio de ter Leitaneg al Hashem. Ele está naquele momento num estado de ter proveito a Hashem. De Hashem. Naquele momento, a pessoa está cortando aquela impureza, as forças de impureza que estão tentando dominar ele e que estão tentando desviar ele para ter proveito de algo momentâneo em vez de ter proveito de algo eterno. E o Shir acaba unindo a pessoa a Deus. E o Zemer corta tudo aquilo que está impedindo dele conseguir chegar a isso. Então, em primeiro lugar, isso é o que, pela Kabbalah, nós vemos Hassidut, escrito no Teilim, Surmerá Vasetov, afaste do mal e faça o bem. Então, o Zemer é quando a pessoa está se afastando do mal, ele fica feliz para conseguir cortar isso. E depois disso, ele vai ter o Shir, que é o faça o bem. Nós falamos todo dia, Psukei de Zimra, está escrito em cima do Sidur. Esses versículos todos nós falamos até o Ishtabach, do Baruch Shamar até o Ishtabach, são chamados Psukei de Zimra, os versículos de Zimra. Por intermédio desses Psukei de Zimra, Zomerim Vekosetim Kochotatumah, nós cortamos e anulamos as forças de impureza. E ela é o preparo correto para podermos chegar perante o Rei dos Reis para falar os Kriyat Shema e a Amidah. E conforme este raciocínio, o Chafetz Chaim nos explica Divrei Yerushalmi, as palavras de Yerushalmi. Muito interessante, na Halakha está escrito isso daqui. Na verdade, os Chafetz Chaim, se você ler dentro do Mishnah Berurah, você vai entender que ele está falando algo alágico. E aqui o Rav Shlomo está analisando isso, que na verdade não é só alágico, mas isso vai muito mais longe. Amesaper ben yishtabach li yotzer or aveirai beyado vechozer aleam im arche amilhamah. A Gemara Yerushalmi fala, vamos explicar o que a Gemara a princípio está querendo dizer. A Gemara fala que uma pessoa que conversa entre yishtabach e abrachad e baruch atah Hashem yotzer or vorechoshech, é um pecado que a pessoa tem na mão dele. E ele volta dos preparativos de guerra. Ou seja...
Fala. Mas eu acho que, nunca ouvi isso, mas eu tenho a impressão que a oração mais importante não é nem o Shema, nem o Shema Nesrei, mas é Emes, que vai entre o Shema e o Shema Nesrei, é a ponte entre as duas orações mais importantes. Ela leva de uma a outra. Né?
Não sei disso.
Isso, eu acho que devia ter um capítulo sobre isso.
Deus, não, vamos chegar lá, calma. Vamos chegar lá.
Tá bom, se tem, mas...
Com calma. Então, o que a Gemara está falando... Como nós sabemos, antes das pessoas irem para a guerra, convocavam todo mundo, e o Kohen e o general anunciavam antes algumas coisas. Quem construiu uma casa e não inaugurou, volta para casa. Quem casou e não ainda está no primeiro ano, volta para casa. E assim por diante. Diz a Gemara lá, o Pasuk ainda continua e fala, e quem é aquele que tem temor, tem medo, volta para casa. Pergunta a Gemara, quem tem medo? Medo do quê? Medo de haverá. A pessoa tem algum pecado, ele tem medo de pecados, ele tem que voltar para casa. Não vai para a guerra. É perigoso. Diz Agmará mais.
Foi ninguém para a guerra.
Então diz Agmará mais. Diz Agmará, uma pessoa que conversa entre Estadach e Yotzer Or, Rosem Al-Khamai. Tem que voltar no momento que anunciam isso. Ele é um do tipo, quer dizer, até uma coisa que parece tão simples. Né? Só conversei na reza. Coisa tão simples, não é? Que eu fiz.
Cara que conversou na reza, ele tem, não pode. E o cara que nem veio para a reza e não conversou, não fez esse pecado.
Mas ele fez outro.
Mas ele não fez esse que faz voltar da guerra.
Não é isso. A Gemara não está dizendo isso. Falamos que a Gemara diz que pessoa que tem pecados na sua mão tem medo e deve voltar. Diz a Gemara, que tipo de pecado? Você vai pensar que só uma coisa assim, oi, vavoi. Então vem a Gemara e fala, é aquele cara que só conversou na casa, tem que voltar. Mas aqui ele analisa de uma forma muito mais profunda. Sheharei bipsukei de zimra anu omdim bekishrei milchama lehachrit kohot atuma meatmin et atfila. Nós estamos no Psukei de Zimra. Fazendo o quê? Acabamos de explicar agora. Estamos numa batalha para cortar, lismor, zmirá, para cortar todas as forças de impureza que estão nos impedindo de rezar direito, para a Hashem se aproximar dele. Deachar brikat ishtabach. Quando nós terminamos Psukei de Zimra aqui, termina com ishtabach. Areinu mezumanim leipagesh ima melech haolam leidabek boitbarach. Nós estamos preparados e prontos para nos aproximar a Hashem, e rezar perante ele, e se grudar nele. Vem quem, se assim, bedabrosi, hadhulim, se a pessoa ali, depois terminou o estabar, está pronto para falar com Deus, ele vem e conversa alguma coisa que não tem nada a ver com a reza. Arei José, namassar shalkode, mamirapsu, que ele volta a pertencer ao grupo das pessoas que estão antes da reza. O Marzir colotava gdudim, arisim, ele volta a ter todas aquelas forças de impureza atrapalhando ele de novo. Você estava preparado, está para entrar na sala do rei e começa a conversar. Aí pronto, shum, acabou tudo o que ele fez. Vedoya kamanash José Marcelo de Ramais, que está querendo dizer que ele volta da guerra. Não que ele volta da guerra. Toda a batalha que ele fez foi em vão, ele tem que batalhar de novo. Porque quando ele finalmente chegou no momento que ele conseguiu fazer esmirá, ele cortou tudo que estava impedindo ele de se aproximar a Hashem, ele conversou. Conversou, né? Perdeu toda a batalha que você teve até agora. 15 minutos de batalha, isso quer dizer, você perdeu. Então, na teoria, ele teria que voltar tudo de novo. Isso que então o Hafez Haim quer dizer, o José Marcano de Ramá, ele volta de toda a batalha que ele teve, ele retrocedeu toda ela.
Sim.